Vou começar esse episódio de hoje de uma maneira um pouquinho diferente. Para quem está chegando aqui agora, esse episódio de hoje é uma continuação do nosso episódio anterior, no qual estávamos falando sobre excessos de treino sem descanso suficiente. E hoje vamos dar continuidade explicando o que esse excesso de estresse pode causar no corpo.
Comigo, Gusmar Júnior, e com a minha chefe, Juninho.
Oi, Gusmar.
Tudo bem, Júlia?
Tudo ótimo.
Júlia, episódio número 200.
Chegamos?
Chegamos no 200. Eu me lembro quando tinha 5, 23.
Caramba, Gusmar.
Caraca, 52, um ano.
Sem
pular. Pandemia, caraca.
Sem pular uma semana.
Sem pular uma semana, sem falhar, isso aí. Importante. Consistência.
Disciplina.
Disciplina. Os números ajudaram, a gente fez nosso papel. Deixar aqui um agradecimento especial a todos
muito
os nossos
obrigada.
Ouvintes. É muito bacana, acho muito legal mesmo, assim. Principalmente o pessoal que interage, que manda mensagem, assim, dá tema. Pô, conversa disso, fala daquilo. Acho muito legal que eu vejo que o pessoal reconhece, assim, o trabalho aqui, o nosso tempo, né? É, então, parabéns pra nós aí por 200 episódios.
Muito bom, certo? Muito bom.
Júlia. Como você prometeu na semana passada, não adianta eu fazer suspense aqui. Na verdade, não adianta nunca que todo mundo já leu o título, já sabe o que vai ser falado aqui nesse episódio. Mas como você falou na semana passada, vamos dar continuidade aí ao estresse.
Um tema muito importante, Gusmar.
Muito
importante das pessoas aí sim entenderem como é que funciona, por que que em alguns momentos fica difícil de você perder gordura, por que que em alguns momentos fica difícil você ganhar massa muscular, que a matemática não é tão simples assim, gasta mais, gasta menos, emagrece, não é só isso, né?
Sim.
Tem muita questão hormonal envolvida aí. Vou trazer um pouquinho disso aqui.
Sim.
De uma forma simplificada.
Estamos todos atentos e ansiosos para escutar.
O que que acontece, Gusmar, com o metabolismo, com o estresse? Primeiro, o que que é o estresse?
Isso. Muito bom.
Estresse, Gusmar, é qualquer fator que ameace a função normal do organismo. Qualquer fator que ameace a função normal. Pode ser interno, pode ser externo. Então, assim, tem vários tipos de estresse. Dentre eles, atividade física.
Sim.
Exercício.
Sim.
Então você pode ter um estresse físico, que pode ser um frio, uma dor.
Isso,
você pode
bravo.
Ter estresse psicológico,
sim.
Ansiedade, medo. Tudo isso está envolvido dentro do mesmo estresse. Ou você pode ter um estresse metabólico, que vem do exercício, que vem de uma infecção.
Que é isso que nós vamos falar.
Tá entendendo que tudo isso é do mesmo cenário?
Sim.
E
não tinha parado pra pensar nisso.
É. Uma infecção, um exercício. Não que seja na mesma proporção, a gente vai chegar nisso.
Claro.
Mas o estresse, Gusmar, a nossa defesa, né? O que, que o nosso corpo faz pra te defender não é maléfico. É isso que a gente tem que entender. São sinalizações, entre aspas, benéficas. Que são feitas pra proteger o seu corpo.
Sim.
Então, você
são as armas que nosso corpo tem.
Exato.
Pra se defender.
Exato, você tá, entre aspas, sofrendo uma agressão ali, seja qual via for. Então, você vai liberar mecanismos pra te defender. Então, seria benéfico pra você, seria pra te poupar.
Certo.
Pra sobrevivência.
Certo.
O problema é quando a resposta é tão ampla, ela acaba sendo nociva em algum aspecto. Porque aí você tá perdendo o controle dela. Ela começa a ficar muito ampliada. Aí ela pode começar a danificar outros tecidos, entende?
Entendi.
Por ela ser muito ampla. Então, assim, ela é benéfica, mas em alguns casos, se você perde, entre aspas, o controle disso, né, do quantitativo disso, ela pode começar a se tornar nociva.
Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Vou passar aqui de um ponto de vista de atleta.
Por favor.
Se eu faço um treino muito duro, tem um fator estressante ali.
Uhum.
O meu corpo tá fazendo alguma coisa pra resolver esse problema.
É o que eu sempre chamo de sinalização, sim.
Exato.
Uhum.
Se eu faço um treino muito duro, outro treino muito duro, outro treino muito duro, outro treino muito duro, eu tô exagerando.
Você pode ter uma resposta exacerbada.
Ah, então entendi. Então é isso mesmo.
Então assim, Gusmar, a resposta corporal, qualitativamente, a resposta do seu organismo em termos de qualidade, vai ser a mesma se você tá com uma infecção ou se você fez uma atividade física.
Entendi.
a resposta do seu organismo é a mesma. Exatamente. O que é diferente é quantitativamente. Então, dependendo de quão grave é, você vai ter uma coisa extrema, uhum, ou uma coisa autolimitada, que é o que a gente quer.
Claro.
Então, assim, o quantitativo, quanto que essa resposta vai ser, depende da gravidade do fator.
Certamente.
Então, mas você tá entendendo que tudo, a ansiedade e o seu treino, é a mesma resposta. Por isso que eu tô dizendo...
Sinistro.
Por isso que eu tô dizendo, tempo de recuperação, uhum, não é um treino muito forte, atrás de treino muito forte. Essa resposta vai ser exacerbada, você vai perder o controle disso. E aí você vai acabar desviando para um caminho que a gente não quer.
Sabe que eu sinto um pouco isso numa semana quando o trabalho é muito estressante ou ela é muito carregada?
Perfeito.
Porque fisicamente eu não vou me cansar para trabalhar. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Tipo, tô sentado no computador.
Não, mas tem ansiedade, tem psicológico.
Mas aí, assim, às vezes a pressão tá tão grande, são,
sim,
tantos problemas. Cara, incrível como parece que isso vai pro treino, como isso vai
totalmente
pro resto.
Mas essa resposta, ela pode ser... Eu dei exemplos de fatores, por exemplo, físico, estresse, treino. Mas você pode somar todos esses fatores,
sim,
né?
E eu vou além. Eu não sei por que motivo. Talvez isso até seja esclarecido hoje. Mas, assim, nesses dias... Inclusive, eu tenho que fazer uma força pra seguir a dieta. Que a vontade que te dá quando eu chego em casa,
pode
exemplo,
aumentar sua fome, sim.
Não, não, não. Não é isso, não é nem fome, não. É tipo, não me dá vontade de fazer o que eu sei que eu tenho que fazer. Me dá vontade de pegar qualquer porcaria, comer, sentar no sofá e ficar vendo televisão.
Tem um prazer.
Tá ligado?
Imediato.
Pode ser.
Uhum.
Eu tenho que parar e falar, não, peraí, cara. Tem que fazer isso aqui, porque isso aqui tá fora do controle, mas só vai até amanhã. Amanhã vai. Amanhã é modo de dizer.
Uhum.
Tá, tem um prazo pra aquilo ali acabar.
Uhum.
E se eu chutar o balde aqui, eu vou colocar tudo no
todo
mesmo
o resto
pacote. Uhum. E eu não quero. Então, assim, mas eu tenho que ter esse.
Essa maturidade.
Eu ia falar esse controle, assim. Uhum. Eu tenho que ter isso. Mas realmente, eu não tinha parado pra pensar isso. E o treino, às vezes, fica bosta.
Tem muita coisa pra gente pensar nisso aqui hoje. O início da resposta, Guzmão. O início disso tudo, né? Como é que começa essa resposta ao estresse? Sabe o famoso HRV que você fica medindo? Que você
sim,
fica
sim, eu nem fico medindo muito não, mas eu tô ligado.
HRV, ele vai te dizer a variabilidade da
frequência cardíaca.
Tem que estar alta. Você tem que responder ao seu sistema simpático e parasimpático. Você tem que responder aos dois. Então, você tem que ter essa variabilidade alta de poder estar em um e estar em outro. Essa mudança, entende?
Entendo.
Entre aspas, botando de uma forma bem simples.
Uhum.
Quando o HRV está baixo, você está com pouca variabilidade da frequência. E aí, isso aqui é o início dessa resposta ao estresse. Então, por isso que é importante você ver o HRV, como é que você tá, que diz se você tá bem ou não. É um fator, exatamente por isso que eu vou explicar agora. O início da resposta, o que que acontece? Você aumenta o seu sistema simpático e diminui o parasimpático. Então, você começa a atender só um sistema operando.
Uhum.
Isso não pode acontecer. O sistema simpático, o aumento do sistema simpático, você começa a aumentar epinefrina, começa a aumentar a glicose, começa a aumentar glucagon, começa a aumentar o consumo de oxigênio. O seu corpo começa a se preparar para a luta. Só que você não tem o parasimpático para contrabalancear.
Entendi.
Isso. Você só tem um operando. E aí é que começa essa cascata.
Você já falou um monte de coisa aí que começou a subir, que a gente já vê por que tem dificuldade de perder peso, de controlar um monte de coisa.
Ainda vou chegar, é isso, mas é.
Ah. Então não tô tão burro, tá vendo?
Por que que tem gente que fala, Guzmão, não sei se você já sentiu isso, que depois de uma prova muito dura, ou de um treino muito longo, ou de um final de semana de treino muito intenso, a pessoa fala assim, eu subi na balança, eu tô mais pesada. Júlia, como é que isso acontece?
Já.
Eu tô inchada.
Já.
Você tá inchada. Porque é uma resposta disso que eu tô falando.
Entendi.
Essa retenção, esse inchaço, acontece. Diferente, Guzmar, tem gente que subiu peso, subiu gordura e fala que tá inchada. Não. É gordura. Não, mas é.
Claro.
É gordura, não é inchaço.
Não, é bom fazer o parênteses, porque senão toda vez que acontecer isso, não é inchaço, é inchaço.
É... Não, tô, é moda agora falar que você tá inflamado, que você tá inchado. Uhum. Tem gente que não tá, tem gente que tá com excesso de gordura.
Sim.
Não é isso que eu tô falando.
Uhum.
Mas eu tô falando que um excesso dessa resposta que eu tô te dizendo, incha. E incha mesmo. Por quê? É, o hipotálamo, que é aqui no cérebro, começa a liberar vasopressina.
Sim.
E isso aumenta a retenção, aumenta a gliconeogênese, dá o start para o sinal inflamatório. Essa resposta, como eu disse lá no início, essa resposta até aí é benéfico, Bismar. É resposta ao treino. Essa inflamação é resposta ao treino.
Uhum.
O que não pode acontecer é isso perpetuar.
Entendi.
Isso tem que ser autolimitado. É, o rim, por exemplo, também age nesse sistema simpático. Então, o aumento do sistema simpático, você diminui a circulação renal. Você aumenta a retenção de água, você aumenta a retenção de sódio. Então, a pessoa fala assim, eu tô retida. Tá retida mesmo. É uma resposta do seu corpo.
Eu acho que eu sinto mais isso aí.
A retenção.
Uhum.
Acontece. Acontece.
Quando acontece disso, eu falar, pô, eu treinei tanto.
E tô pesado.
E tipo, a ideia era subir na balança e vão um quilo a menos, deixa eu ver aqui. Aí, tá a mesma coisa ou mais. Você fala, pô, como pode se eu... considerando que tenha sido tudo feito certinho,
sim,
treino, dieta, sem saída de dieta e tal. Cara, por que isso daí?
Tem atletas que me falam, né, depois de prova, pô, Júlia, gastei pra caramba, consumi pra caramba. Você tá inchada. É a resposta do seu corpo, dá o tempo dele.
Dá o tempo, exatamente. Respeita o tempo.
Respeita o tempo. É, então, aí, isso é o início dessa resposta. Junto com isso, você começa a cair a produção de hormônios sexuais, você começa a cair... T3, que é hormônio do metabolismo. Então você começa a ter toda essa sinalização como uma resposta a um estresse. E aí, Gusmar, vamos começar a falar do famoso cortisol. Isso você já ouviu falar?
Já.
Todo mundo, né? Eu não tô falando aqui, Gusmar, de dosar, porque as pessoas estão numa moda de dosar cortisol sanguíneo pra ver como é que tá. Não é isso.
Uhum.
Não é. Esse cortisol que você dosa no sangue é daquele momento. Isso não é. Os endocrinologistas são meio contra isso, porque não é exatamente ali que você vai ver se você tá com cortisol alto ou não. Até porque a maior parte, 90% do seu cortisol, ele é ligado à globulina, que é uma proteína. Então, nessa forma ligada, ele é inativo. Essa forma que ele tá normal, 90% dele, ele tá inativo. O que acontece de resposta ao estresse é que você começa a cair essa globulina. Então você começa a deixar o cortisol livre. E aí sim ele vai virar ativo. Então aí é o problema do aumento do cortisol. Não o aumento sanguíneo, entende? Mas o aumento da sua forma ativa. Porque você começa a cair essa proteína que tá ligando ele e bloqueando. E aí isso começa a afetar o seu metabolismo. Você afeta metabolismo de carboidrato. Você afeta metabolismo de proteína. Você afeta metabolismo de lipídio. Você começa a modular a resposta imune. Então tem uma hora que sua resposta imune pode aumentar. Tem uma hora que depois de um tempo a sua resposta imune começa a cair.
Uhum.
Por isso que tem essa questão de ficar doente ou
não. Exatamente.
Você reduz sensibilidade à insulina. Então você pode, entre aspas, ter uma propensão a diabetes se você tiver num excesso.
Uhum.
Você diminui a captação de glicose. Você pode piorar a sua performance porque você diminui a captação de glicose no músculo. Tá entendendo a quantidade de coisa que acontece? Você, com isso tudo, você começa a aumentar o catabolismo, que é queima de massa muscular.
Uhum.
Você começa a reduzir síntese proteica. Então, onde que eu quero chegar com isso? Com esse fator, se você não tiver esse fator, dessa resposta limitada onde você quer, o que que começa a acontecer, Gusmar? Você tá mexendo na sua síntese proteica, você tá mexendo na sua queima de gordura. Então, não é simplesmente o valor calórico da dieta. Aquela
claro.
Questão tipo, ai, comi menos, gastei mais e não tô... Tudo bem, eu não tô falando de peso. Seu peso pode se manter, mas você tá fazendo um catabolismo, você tá com dificuldade de responder ao treino ganhando massa muscular. Você não vai ganhar massa muscular. Nesse cenário aqui hormonal, você não vai ganhar massa muscular. E você pode sim favorecer o acúmulo de gordura. Entende que sua composição corporal vai mudar completamente? Isso não quer dizer comendo mais, comendo menos, gastando mais, comendo menos. A conta não é simples. Eu conversei isso com o Léo aqui uma vez,
sim,
que a conta não é simples assim. gastei mais, emagreci. Não é. Tá entendendo a quantidade de fatores envolvidos aqui? Tá entendendo o cenário de um overtraining, por exemplo? Por que que você...
Exatamente o que eu pensei.
Que você não consegue baixar peso, você faz o que for. E aí, cada vez você vai restringindo mais o que você tá comendo e você tá piorando o cenário. Porque você, a fome é um estresse pro seu corpo. Você tá só ampliando. Você tá só ampliando. Entende aonde isso pode chegar?
Não só entendo, como eu vou te falar. Quanto mais eu gravo com você, mais puto eu fico quando eu quero simplificar as coisas aí. É. Pra você falar do cortisol, você tem que explicar tanta coisa que acontece pra gente poder entender e ver que não é uma coisa assim simples. Vai ali, tira uma gotinha de sangue e vê se tá ok ou não. Que quando começa com esse papo, ah, você não tá emagrecendo porque você tá...
Porque o cortisol tá alto.
Ou então, só acho que tá queimando menos caloria do que tá ingerindo. Cara, meu irmão, não é simples assim. E, pô, o pessoal fica querendo simplificar, cara. Um troço tão bonito desse daí. Vamos falar a verdade. É difícil, mas é bonito. É bacana entender o porquê funciona, como funciona.
É legal entender, não
é? Claro, pô.
Claro. Porque aí você começa a ver... Porque a gente tá falando aqui, Gusmar, pra gente que treina, e às vezes gente que treina muito.
Muito.
Então é isso que eu tava falando no episódio anterior, que tempo é inegociável. Você tá entendendo que você pode botar a via pra um outro cenário, pra um rumo que você não quer... E aí você começa a puxar demais e aí nada vai funcionar.
Pelo simples fato de não respeitar o tempo.
E nada vai funcionar. Nem a sua perda de peso.
Exatamente. Exatamente. Eu imagino o resto. Porque assim, não deve dar pra performar num cenário desse. Quando...
Impossível. Você não responde nem a captação de glicose. Não tem como.
Então, você respondeu tecnicamente. Eu só tô pensando como atleta. Eu falo, cara, você tá ferrando tudo. O treino deve estar uma bosta. Graças a Deus, nunca passei por isso. E espero continuar sem passar. Então, não tem nem como dizer se o que que sente, o que que não sente, como é que fica. Sabe? Não tem como falar. Mas, por tudo que você falou, é óbvio que o treino tá saindo uma merda. E se o treino tá saindo uma merda, a prova vai sair uma merda e o resto vai ficar uma merda. Tá arriscado abandonar até o esporte.
É, porque aí a pessoa, assim, se ela não tiver um treinador, se ela não tiver alguém que controle isso, a percepção dela vai ser, tô treinando mal, tem que treinar mais.
Uhum.
E aí...
Exato.
É. Mas é.
Não tinha pensado, exatamente.
Ué, é. Tô engordando, tem que comer menos. Você tá treinando mais, comendo menos, você tá só ampliando o cenário.
Tá só piorando.
Só piorando. Coisa.
Nossa, complicado mesmo.
Às vezes você resolve um cenário desse, Gusmar, aumentando o carbo.
Simples,
aumentando o carbo. Que a pessoa tá tirando.
Tem toda razão. Sabe muito, Júlio.
Não.
Então, muito bom o episódio. Curti. Gostei de fazer uma série de 2 semanas aí.
Vamos fazer mais.
Vamos fazer mais, então. Encerramos?
Encerramos.
Eu não vou pedir consideração, não. Eu tô com medo de virar outro episódio essa consideração.
Não, tá bom.
Então tá bom. Dúvidas, @ em busca da performance no nosso Instagram.
Um beijo.
Valeu.